Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É aquilo que eu estava dizendo para vocês, a pauta do mercado, ela vai até um limite, né? Porque esse limite vai ser o limite da sustentação do resto do povo. Né? E quando se vê, por exemplo, os números horrorosos, né, terríveis de violência policial no Brasil, de violência política no Brasil, no meu escritório, eu pessoalmente sou advogado de uma família, de um militante político, Marcelo Arruda, que foi assassinado.
Eu queria tocar
em julho, assunto, em julho do ano passado, e vejo ontem foi morta uma líder quilombola, né, dentro do governo Lula, em Brasília, ou na, melhor, na Bahia, foi assassinada. Quer dizer, os níveis de violência política que nós estamos enfrentando, com pessoas sendo assassinadas nos confrontos, entre aspas, policiais, levam a nós a acreditarmos que a nossa sociedade não chegou ainda ao fundo do poço. Né? Veja o que está acontecendo no Equador. Uhum. Equador, nós tivemos aí uma série de episódios de violência política. Um candidato a presidente da República foi assassinado, dirigentes políticos foram assassinados ou alvejados. Estamos vendo a nu agora sendo exposta toda a construção maquiavélica de um golpe de Estado que estava sendo desenvolvido por, principalmente dirigido pelo próprio Bolsonaro, com a participação de agentes militares, de agentes civis. Quer dizer, nós vamos permitir que isso seja restabelecido? Estamos tendo o exemplo da Argentina agora, né? Em que o candidato de extrema direita foi o mais votado nas primárias da Argentina. A direita liberal da Argentina vai se somar a esse candidato para retirar um governo popular, com todos os problemas que tem, que o governo do Hernandes e da Kirchner, da cena política, ou vai se somar para tentar salvar ainda o pouco que resta de independência, de autonomia e de dignidade do povo argentino? Ou vão se entregar ao ponto de acabar com o peso e transformar a moeda argentina no dólar? Quer dizer, isso é uma das poucas coisas que resta de uma nação, né? Quando ele tem a própria economia na sua mão, que é a sua própria moeda, a sua própria língua, a sua própria cultura. Quando você vai abdicando desses aspectos de natureza econômica, cultural, você deixa de ser uma nação soberana. Uhum. Vamos daqui a pouco acabar com o exército também. Uhum. E aí vamos todos nos entregar à quinta frota americana, né? Espero que isso não ocorra com a Argentina e muito menos com o Brasil.
Eu queria levar agora para esse final esse episódio, que foi o episódio, acho que talvez o mais nítido desses anos aí de bolsonarismo, que foi o assassinato do Marcelo Arruda. E esse foi foi infelizmente exemplificativo, porque colocou as emoções tão acaloradas ou tão aceleradas que passaram por cima de todos os limites possíveis, do delírio e também do direito e também do Código Penal e também de tudo. Enquanto comemorava a festa de aniversário, vocês devem lembrar muito bem, ele, com todas as alegorias e o tema da festa, que era do atual presidente Lula, ele foi, né, horrorosamente alvejado, né, invadido, né, no seu seio familiar e acabou que vindo a falecer, tristemente, principalmente para a família, para os amigos, para todo mundo. E óbvio que também, por mais profissionalismo que existe, também existe um ser humano, Daniel é o advogado dessa causa, e que também não tem como não se envolver no sentido psicológico disso. E esse caso agora teve uma notícia essa semana, que ele vai ser levado ao conhecimento do júri popular, que é assim que manda a lei, né? Quando existem os crimes dolosos contra a vida, eles são tratados pelo júri popular. E ele vai acontecer esse júri popular. Quando vai ser isso e como que você vê essa notícia, Daniel?
Primeiro, o fato em si foi bem apresentado por você, né? Talvez tenha sido o crime político de expressão mais horrenda que nós tivemos durante todo o período do bolsonarismo. Talvez o mais horrendo que isso também tenha sido o crime político daquele assassinato na Câmara de Gás, daquele trabalhador, daquele rapaz que vinha com a sua moto lá e que foi submetido a, a uma câmara de gás dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Agora, essa semana, os policiais foram excluídos da corporação por um ato do ministro da Justiça. Mas eu não sei ainda, inclusive, se o Marcelo Arruda foi assassinado por um agente policial penal federal. Nós não temos conhecimento se foi instaurado um procedimento, se não foi. É até uma boa questão a ser levada a cobrança junto ao governo federal de que forma isso se encontra. Mas, tirando esse aspecto importante, o júri está marcado para o dia 7 de dezembro, deve se iniciar no dia 7 de dezembro desse ano, né? O processo está correndo relativamente sério, porque o assassinato foi no dia 9 de julho de 2022, nós teríamos o júri se realizando aí ao início do mês de dezembro. Nossa expectativa é de que a motivação por natureza política seja comprovada nesse júri, né? E o perigo comum, quer dizer, esse rapaz disparou a arma contra várias pessoas, matou o Marcelo, né? E essa questão ela tem que ser vista como não apenas do ponto de vista da responsabilização penal, mas ela tem que ter também um aspecto pedagógico para a sociedade. Que você não pode transformar o embate político numa luta de vida ou morte contra teu irmão. Somos todos irmãos aqui nesse país de terceiro mundo, vivendo e tentando sobreviver. E a instigação da raiva política, do ódio político que levou ao assassinato do Marcelo, ela está muito bem caracterizada no processo. E aí isso não faz tanto tempo, faz um ano atrás. Quer dizer, a gente ainda tem em mente esse. E isso está contaminado do ponto de vista das instituições, quando eu estou falando aqui. E falei, fiz um comentário em relação a esse processo todo de assassinato de pessoas por ações policiais. Eu não estou dizendo que são os policiais pura e tão somente os responsáveis. Eles são também vítimas, claro. Porque os policiais, eles são instigados a agir contra aqueles que são seus pares desarmados, né? Eu não conheço policiais que moram em mansões, etc, etc, né? A maioria deles tem uma vida simples, tem uma vida humilde e coloca em risco no dia a dia a sua própria vida, colocando em risco a sua vida, a sua família, etc, etc. Mas aqueles que acabam tombando também nesses confrontos vivem da mesma forma, uns na ilegalidade, uns não na ilegalidade. Quer dizer, é uma guerra na qual os pobres é que perdem.
É sempre o elo mais fraco dessa corrente é a pobreza, né? Aqueles que vêm.
Os pobres policiais e os pobres infratores, os pobres não infratores, quer dizer. É a pobreza de um modo geral que é vítima.
Aquele estado hobbesiano de todos contra todos, né?
Exatamente. E todos contra todos para que alguns poucos permaneçam onde estão, né?
Pois é, não tem sentido algum, né? Não tem sentido algum. A gente vai se matar para todo mundo, para os verdadeiros culpados ficarem lá nos seus colchões. Não dá para pensar assim. Mas veja que essa narrativa toda da segurança pública, que é uma pauta até muito cara, principalmente pro governo federal, para nós, acho que talvez a gente nunca soube muito bem como lidar com tudo isso. e a gente tem que saber melhor como lidar. Certamente a gente sabe como não lidar, mas a gente talvez não sabe muito bem como lidar. E isso veio muito numa narrativa de bandido bom é bandido morto, é aquela coisa, daquela guerra de todo mundo, e de repente quando você vê... O caso mais exemplificativo foi do Marcelo Arruda, sem dúvida alguma. Mas você trouxe esse assassinato agora da quilombola. A gente sabe que o Brasil é o país que mais ostenta esse número horroroso no cenário mundial. E é o terceiro país com maior encarceramento do mundo. Veja só, o terceiro país onde mais tem preso no mundo é o brasileiro. Então talvez não seja só essa relação da punitividade, da punição. Ah, então você está dizendo, Magal, que você tem que passar a mão na cabeça. Não, eu estou dizendo que a gente tem que fazer muito mais coisas do que apenas tratar quando a coisa já está feita. Talvez a gente tenha que tratar antes, né, do que isso aconteça, né, Daniel?
Não só, Magal, essa questão que você coloca como consequência, estamos falando aqui de consequências, né? Vejam, o Brasil passou por 21 anos de ditadura militar, e agora, o ano que vem, as pessoas se esquecem disso, nós vamos relembrar 60 anos do golpe de 64. Uhum. 60. Uhum. Né? 2024. Então vejam, o que foi feito do ponto de vista institucional para que a situação que permitiu que ocorresse o golpe de 64 pudesse ser inviabilizada, né? Essas CPIs que têm ocorrido, os próprios inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal vem revelando uma relação promíscua entre aqueles agentes do Estado e agentes civis convites a perpetrar mais um golpe de Estado. Uhum. Né? E que talvez não tenha se viabilizado em face de que as condições políticas nacionais e internacionais, especialmente, não permitiram que isso fosse positivamente levado a cabo. Né? Nós sabemos que, por exemplo, os americanos apoiaram o golpe de 64 e aqui, ao terem conhecimento daquelas manifestações que foram em dois momentos, nós tivemos uma manifestação no 7 de setembro, depois tivemos uma outra em dezembro, depois tivemos um terceiro momento que foi o PUT mesmo, né? Em janeiro, em que não teve a simpatia e a adesão dos Estados americanos, nem dos Estados Unidos e tampouco do Conselho Internacional das Nações. O que aconteceu de forma inversa em 1964. Talvez tenha sido esse elemento, né, além de uma resistência institucional importante dos poderes, do Ministério, melhor, do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, a Câmara, o Congresso, do próprio Presidente da República, do Lula. Mas isso, se não tivesse tido um apoiamento, uma sustentação do ponto de vista maior, poderia ter sido... Uhum. Estamos falando hoje de Lula preso, uhum, Alexandre de Moraes preso, presidente do Congresso preso. Uhum. O golpe de 64 foi assim. É. Né?
Quem não gosta, a gente tira. Né?
É.
Como se fosse isso possível. Senhoras e senhores, esse é o brilhante doutor Daniel Godoy, que um dia ainda vou convencer ele a estar aqui toda semana. Vou convencer a agenda dele para ver se ele pode estar aqui toda semana, um dia aí conversando com a gente. Abordamos vários temas, falamos de muita coisa. Terça-feira vai ter mais coisa, a gente vai ter inclusive um programa dedicado a esse assunto muito caro, que são as eleições na Argentina. Esse processo de lawfare, que é o mesmo que a gente vive por aqui, também vive por lá, América do Sul, aí é prodigiosa em ser alvo, né, dos interesses dos patrimonialistas, dos colonialistas. Daniel, muito obrigado pela tua presença, adorei o nosso bate-papo, venha sempre, e aí suas mensagens finais, esse abraço final, muito obrigado.
Queria agradecer, Magal, como sempre, muito gentil, e aos seus ouvintes aqui, que sempre têm a paciência de ouvir as nossas considerações. E a expectativa que a gente tem é de que essas palavras que a gente traz a todos aqui sejam palavras que, ainda que sejam racionalizadas, muitas vezes um pouco até duras em relação à nossa realidade, mas ela seja um estímulo para que a gente continue defendendo aquilo que a gente pensa. Né? Porque é só a nossa resistência social, a resistência popular, a atuação dos advogados comprometidos com essas pautas dentro dos tribunais e todos aqueles nas suas instâncias de atuação é que permite que a sociedade evolua. Uhum. Né? Nossa sociedade só evolui a partir do acirramento dessas contradições que nós estamos apontando e que permite também que a gente possa superar nossas próprias debilidades. Né? Uhum. E é isso que a gente espera que agora em 2024 a gente consiga vencer essas debilidades e vamos atuando sempre no sentido de conseguir tornar vitoriosos nossos objetivos.
Sem dúvida. E os nossos objetivos sempre pautam-se pela oportunidade, pela chance a todos. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco todas as terças e sextas às 17 horas. A operação de som fica por conta do MIG, o brilhante que opera todos esses telas, esses computadores, esses botões. Fique com a gente deseja um ótimo final de semana. Juízo na cabeça, regala, evita a moderação nas coisas que forem bom para você e para os seus. Terça-feira tem mais. Um abraço a todos. Fui.
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.